A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, na Rádio USP, que tem como entrevistado Douglas de Oliveira Calisto. Ele está nos falando sobre educomunicação e o universo da internet. Em 2017, a sua pesquisa de mestrado, Memes na Internet, entrelaçamentos entre educomunicação, cibercultura e a zoeira de estudantes nas redes sociais, foi considerada a melhor dissertação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da ECA-USP. A sua dissertação também foi premiada em 2018 como o melhor mestrado pelo Prêmio Francisco Morel, pelo Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Intercom. E atualmente ela é doutorando da ECA-USP com a pesquisa Entre o Tempo e os Algoritmos, um novo sensório das práticas da educomunicação. Pois é, no bloco anterior eu fiz uma pergunta para você: as redes sociais, elas estão mudando bastante, e te perguntei sobre a principal rede social, que seria aí o Facebook, né? Se ele está nos seus últimos momentos.
Eu acho que a gente não consegue concluir isso, né? Porque por trás do Facebook há muito interesse econômico, há muitos acionistas, e a gente não pode duvidar de uma coisa, da capacidade criativa e de inovação dessas gigantes da internet, né? Existem mentes brilhantes por trás do Google, do Facebook, da Amazon e assim por diante, que buscam criar novos parâmetros, novas formas de interesse. Então, dizer que vai acabar não é possível concluir. O que eu acho é que o interesse está mudando. Hoje a gente tem um interesse maior no Instagram, um interesse maior em práticas mais intuitivas do que o textão do Facebook, algo que está caindo de moda, digamos assim, principalmente entre os mais jovens, né? Os mais jovens têm pouca paciência para entrar no Facebook e ver aquela enxurrada de informação. E eles buscam alternativas mais curtas e imediatas, né? E um pouco mais, digamos assim...
Síntese, né?
Sínteses, né? E me fugiu um pouco a palavra, mas algo mais imaginativo, né? Como é o Instagram, com fotos, beleza, gente falando de algo superficial. Então, eu não sei se o Facebook vai acabar por essa razão, uma razão econômica. As gigantes da internet, como Amazon, Uber, iFood, enfim, todas essas companhias têm grande grau de transformação, de mutação, de pesquisa de mercado para entender onde que a onda vai quebrar. Então, é difícil concluir que está acabando ou vai acabar, mas, de fato, há uma grave transformação de interesse.
Porque uma das coisas que é possível também observar, né, no universo da internet, é a construção, né, de um ideal de vida, a questão da felicidade, e também a questão aí de tudo virar um estereótipo. Por exemplo, a face humana, ela tem centenas de manifestações, né, assim, que qualquer indivíduo humano ele consegue identificar no outro. A partir do momento que você cria memes, né, você limita isso a umas dezenas apenas, né? Que elemento isso traz nas relações sociais?
Isso é muito interessante que você está colocando, porque, de fato, o meme, os memes na internet, ele tem por característica a síntese, reduzir, encurtar. Né? Um meme ele não é feito para durar 2 dias, 3 dias, 1 semana, ele é feito para agora. E para ser para hoje, ele precisa ser efêmero, ou seja, precisa do estereótipo, do estereótipo, do estereótipo. Ele precisa chamar atenção, ele precisa gerar riso, ele precisa, né, gerar engajamento dos usuários para curtir, comentar. E é nessa dinâmica que você acaba reduzindo a experiência humana, que é complexa, que é diversa. E isso me traz particularmente muita preocupação, né, porque por trás das brincadeiras presentes no meme tem muito discurso de ódio, muito racismo, muito sexismo, que em última instância tem um desejo de provocar o riso Mas no final das contas, quando você observa ali, há na verdade uma grave violação de direitos básicos, né? E quando a gente fala em educomunicação, voltando um pouco, né, é justamente esse despertar crítico, né, esse despertar crítico que a gente leva para a escola, né? Os estudantes precisam reconhecer na suposta brincadeira que ali existe um discurso, que ali existe, né, uma narrativa que precisa ser estudada, precisa ser observada. E antes de apertar o botão compartilhar, cada um tem a sua responsabilidade, né? E esse é um trabalho que a educomunicação busca, de justamente mostrar a diversidade, de mostrar a interlocução com a sociedade dentro de um meme. Porque o meme se tornou algo importante para o estudante. Então é nesse espaço que a gente precisa fazer o debate, fazer a discussão, né?
O lugar do WhatsApp nisso tudo?
O WhatsApp é um capítulo à parte, digamos assim. E na minha pesquisa eu falei um pouco sobre isso, porque o WhatsApp ele carrega uma característica que é da mensagem privada, né? Com criptografia de ponta a ponta. Então é muito difícil você fazer pesquisa e observar o que está sendo discutido lá dentro, porque é uma mensagem privada, você precisa de autorização para entrar nesse espaço, e com autorização dificilmente as pessoas falam a verdade, digamos assim, sabendo que são observadas, né? Então o próprio tipo de conteúdo que é compartilhado no WhatsApp é uma grande caixa preta. E de fato a gente está para lançar um relatório de pesquisa agora do MECOM, que é o grupo de pesquisa que eu faço parte aqui na ECA, que mostra que
significa?
Grupo de pesquisa Mediações Educomunicativas,
certo,
coordenado pelo professor Adilson Citelli. A nossa pesquisa mostra que o WhatsApp se tornou algo vital em termos de comunicação. Professores, professoras, alunos e alunas colocam o WhatsApp como a principal ferramenta de comunicação. Não é mais a TV aberta, não é mais a TV fechada, não é o Instagram, não é o Facebook, não é nada, é o WhatsApp.
Mas os principais escândalos na política, ou mesmo atentados aos direitos, né, são denunciados quando há um vazamento, né, do WhatsApp, né? Então ele não é um espaço tão seguro assim, né?
Não é um espaço tão seguro, porém ele é mais seguro do que um post no Facebook ou no Instagram, porque, digamos assim, é público, facilmente reconhecido. Eu acho que a dificuldade, inclusive, do STF e de outras instâncias que estão buscando combater, digamos assim, a fake news, que é outro assunto importantíssimo para falar de educomunicação em internet, a dificuldade que todos encontram é essa. O WhatsApp ele reside no universo do privado. É muito difícil alguém interceptar uma mensagem que o Dodô está enviando para o Alexino e usar isso como prova no processo penal, né? Enfim, aqui é uma questão até do direito, mas... Então, onde eu quero chegar com isso, né? O WhatsApp ele se tornou uma ferramenta de troca massiva de mensagens, de correntes, disseminação de informações verdadeiras e falsas. E eu digo que mais importante até do que uma campanha na TV, como era, sei lá, na década de 90 ou 2000, quando a gente comecei a trabalhar com jornalismo, hoje o WhatsApp é a principal ferramenta para você convencer alguém, para você transmitir uma mensagem, fazer campanha. E pensando no meu universo de trabalho, a educomunicação, a gente precisa urgentemente discutir isso nas escolas, né? Fazer formação, conversar com os professores, alertar os estudantes sobre a responsabilidade que você tem nessas trocas de mensagens privadas, porque de fato o WhatsApp é algo que veio para ficar, né? E eu acho que demora muito mais que o Facebook para acabar.
Que música podemos ouvir agora?
Bom, eu acho que a gente pode ouvir Partita em Lá Menor, de Bach.
Ah, perfeito. Que é uma composição de Bach.
Exato.
Thank you.
aí você trouxe o Partita em Lá Menor, que é a composição do Bach, né? Música barroca, mas também você trouxe ao mesmo tempo aqui Bum Bum Tan Tan Tan, né? Que é a composição e interpretação do MC Fiote. Vamos ouvir e fazer a conexão?
Claro.
É a flota envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas salientes. Fica loucona e se joga pra gente.
Eu falei assim pra ela.
Vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. Vem com o bumbum.
Com o bumbum.
Vai, treme o bumbum tam 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 tam.
Pois é, aí assim, nós ouvimos agora o bumbum tam tam, né, que é a composição e interpretação do MC Fiote, e que tem a partita em Lá Menor, né, que a gente ouviu anteriormente, que é do Bach. O que significa isso?
Significa um pouco da dinâmica da internet, né? Quando você utiliza alguma referência externa, pode ser uma música, pode ser alguma obra de arte, e faz ali uma brincadeira, uma paródia que acaba viralizando, né? A gente pode dizer que essa música Bum Bum Tam Tam é um verdadeiro fenômeno, com mais de 1,4 bi, não é mi, é bi de visualizações no YouTube, que percorre o mundo inteiro e é sem dúvida uma das músicas mais fizeram sucesso no exterior, feitas aqui no Brasil.
Mas, por exemplo, o MC Fiote, quando vai ser apresentada essa introdução não, né, que vai percorrendo toda a música, que é a partita e Lá Menor, ele avisa para o público, olha, nós estamos ouvindo uma música barroca, que
não
é do Bach, explica quem é o Bach.
Na dinâmica da internet eu acho que nem precisa, porque os próprios usuários da internet, eu acho que essa é a grande sacada da cibercultura, digamos assim, né, é essa relação descentralizada. Você não precisa dizer porque alguém vai encontrar, alguém vai fazer referência nos comentários, e quando você está compartilhando esse conteúdo, a informação acaba chegando de alguma forma, né? Tanto é que se você entrar na partita em Lá Menor, em vídeos da música de Bach no YouTube, tem milhares de usuários da internet fazendo referência ao Bumbum Tam Tam e vice-versa. Eu acho que o funcionamento da internet mostra um pouco dessa dinâmica descentralizada, de pessoas que pegam uma referência barroca e transformam em funk, né? Tem uma outra referência muito importante, de Bella Ciao, né? Que foi uma canção de resistência ao fascismo italiano, que se tornou um funk, que agora não me recordo, Só Quevral, né? Só Quevral, Só Quevral, Só Quevral, que é uma outra forma de você se apropriar de um conteúdo, né? E veja bem, eu não estou fazendo um julgamento estético ou comparando o Bach com o MC Fiote. O que eu estou chamando a atenção é que a internet ela tem um funcionamento que permite esse tipo de relação.
Esses encontros.
Esses encontros que, pensando no universo da escola, que é o meu universo, permite você criar uma ponte com o estudante, né? Talvez se você chegar na sala de aula num dia para apresentar Bach a um estudante do ensino fundamental, ele pode, enfim, ficar um pouco incomodado com um ritmo muito diferente daquilo que ele está habituado. Mas fazer uma conexão com o MC Fiote pode ser uma ponte para você, né, trazer um pouco de Bach, trazer um pouco de uma cultura erudita, trazer outras formas de cultura que muitas vezes não frequentam o universo cultural desse estudante. Então, assim, sem nenhum tipo de julgamento, eu acho que essas conexões fazem parte do processo educativo, né? E a internet, as redes sociais, os memes, podem ser uma forma de você explicar o que é Bella Ciao a um estudante a partir de Só Quevral.
Eu pergunto isso porque dentro das correntes teóricas, né, da comunicação, nós temos aí a escola de Frankfurt, que diria que isso é uma deterioração da arte, né?
Claro.
Então, assim, você de antemão já fala que já pensa diferente, né? Que isso, esse pensamento do Adorno, né? Da arte como contemplação, que isso não funcionaria dentro do ambiente da internet.
Eu não digo que não funcionaria, eu acho que é uma abordagem diferente, né? A abordagem que eu trabalho é uma abordagem das mediações, de pensar a recepção num sentido mais amplo, né? Que envolve o universo cultural do estudante, né? E a gente tem que aceitar um pouco que Bum Bum Tam Tam integra a vida de muitos jovens da periferia e motivam os sonhos, motivam a formação dos discursos, da linguagem.
A cultura.
A cultura. Quanto mais próximo você está desse universo cultural, mais próximo você está de criar conexão.
Identidades.
Identidades, né?
Uma das questões que você trabalha também, e está trabalhando seu doutorado, é a questão do algoritmo. O que é algoritmo? Mas antes de você responder, a gente vai para um intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.